para a frente que é caminho, não é verdade? É. Olá a todos e bem-vindos a mais um café. Como é que vocês estão? Eu sei que estes primeiros dias de 2021 têm sido um bocadinho atribulados. Os aumentos dos casos do vírus, as novas variantes do vírus, a confusão toda com as eleições nos Estados Unidos. Mas sabem, as circunstâncias não devem interferir com o nosso foco. Sim, é verdade, nós sentimos, nós sofremos. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4, 8 a 9, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Temos esta confiança, somos preservados em Jesus, a rocha firme que nos sustenta, na saúde, na doença, na vida e na morte. Eu reconheço o período difícil que enfrentamos, mas quero convidar-te a olhar em frente, para o período toda à tua frente da tua vida. Eventualmente, o sol deste sofrimento vai se pôr e vai nascer um novo dia, cheio de oportunidade, de alegria e de novidade. Ele faz todas as coisas novas, dizem Apocalipse 21:5. E, portanto, não vamos ficar presos ao sofrimento atual. Vamos aprender como olhar em frente, mesmo no meio das dificuldades. Vem comigo. No episódio anterior fizemos um teste diagnóstico. Avaliámos aquilo que precisávamos de mudar, que tínhamos de alterar para garantir o nosso estado de relacionamento com Deus. Essa parte da avaliação e da mudança é individual. Requer que sejamos cada um de nós a considerar, em contemplação e em oração, o estado do nosso coração. Mas outras coisas que podemos mudar e aplicar na nossa vida no imediato é a nossa postura e a nossa atitude face ao futuro. Nós somos cristãos, seguidores de Cristo, e como tal temos esperança. Como dizem Salmos 33:20, esta deve ser a palavra que nos define neste momento. Temos esperança porquê? Porque Jesus nos salvou do pecado, quando nós ainda estávamos em pecado, dizem Efésios 2:1. A morte foi derrotada, dizem 2 Timóteo 1:10. Aguardamos novos corpos, novos céus e nova terra. Podem ver em Romanos 8:23, em Isaías 65:17 e na 2 Carta de Pedro 3:13. E ainda temos a certeza de que Deus não muda e tudo o que Ele disse se vai cumprir. Hebreus 13:8, Malaquias 3:6 e Isaías 40:8. Não, isto não significa que nós não soframos. Como vos disse anteriormente, há um tempo para tudo. Em João 16:22 diz: assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês. Mas eu os verei outra vez e vocês se alegrarão e ninguém lhes tirará essa alegria. Isto é Jesus a falar a respeito da sua morte. Naquele momento era hora de tristeza para eles, que ia haver separação. Mas eu os verei outra vez e vocês se alegrarão. E existe uma hora de tristeza, existe um período difícil e cinzento nas nossas vidas. Agora pode ser tempo de chorar, mas nunca de desistir. Nós damos espaço ao sofrimento, mas não lhe damos o lugar, nem o controlo ou o domínio do nosso coração. Nós temos esta convicção. Salmo 34:18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Mas embora reconhecendo a fragilidade do momento, nós devemos olhar para a frente, para aquilo que está diante de nós, em fé. O que é que Deus nos tem a dizer sobre isto? Qual deve ser a nossa postura em relação ao amanhã? E notem que o amanhã pode não ser mais fácil do que hoje. Mas é um novo dia e com ele Deus fará coisas novas. Então vamos ver alguns aspectos porque é que nós devemos estar com os olhos postos no amanhã. Então, em primeiro lugar, nós devemos manter o olhar fixo no amanhã. Dizem Provérbios 4:25, olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Temos de ter os olhos fixos no que está adiante de nós. Olhar para a frente. Só assim é que nós podemos avançar. Ninguém consegue avançar, olhar para trás. Em Lucas 9:62, Jesus disse: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ou seja, ninguém que se disponha a trabalhar na obra de Deus e depois olhe para trás consegue completar essa jornada. Jesus diz que não é apto, não serve. Ele procura os que olham para a frente, não os que olham para trás. Sigamos ainda o exemplo de Paulo, Filipenses 3:13-14. Uma coisa faço, diz ele, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prémio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém, que espetáculo! Adoro estes dois versículos de Filipenses. Nós temos que olhar para a frente, nós temos que fixar os olhos no que está diante de nós e deixar aquilo que está para trás. O que está para trás já passou, faz parte do nosso passado, as nossas mágoas, os nossos pecados, tudo aquilo que passou já não é relevante. Vamos focar-nos no novo, naquilo que Deus quer fazer. O segundo ponto, caminhar em fé e com Ele. Em 2 Coríntios 5, 7 diz, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. A nossa caminhada é feita pela fé, o que significa que muitas vezes saberemos a direção, mas não saberemos o destino. Ou então saberemos o destino, mas não os passos para chegarmos até lá. A nossa única certeza e segurança é a fidelidade de Deus. Nós caminhamos com a mesma garantia e sob as mesmas recomendações que Deus deu a Josué. Em Josué 1, 5, versículos 5, 7 e 9, eu vou ler todos seguidos, apesar deles não estarem seguidos. Assim como estive com Moisés, eu estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu e não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Pessoal, saliente as palavras em que Deus menciona por onde quer que você andar ou por onde quer que andares. Onde quer que nós estejamos no nosso percurso, Deus está connosco. A melhor segurança é a mesma da sua presença ao longo do nosso caminho. E salientando as palavras de Moisés em Êxodo 33:15, se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faças sair deste lugar. Amém? Em Hebreus 11:1 diz, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Tu podes caminhar com Jesus ao teu lado e não reconhecer, tal e qual como os dois que foram pelo caminho de Emaús. No meio da névoa da incerteza, fixa sempre os olhos em Jesus, sempre. Segue na direção da sua luz para não te perderes no caminho. Finalmente, o ponto 3, temos que estar determinados em seguir em frente. Já sabemos que temos que manter o olhar fixo no amanhã, temos que caminhar em fé com Ele, e temos que estar determinados em seguir em frente. Em Lucas 9:51, temos aqui uma frase, temos aqui uma descrição poderosíssima de qual era a atitude de Jesus. Como se aproximava o tempo de ser elevado ao céu, Jesus partiu com determinação para Jerusalém. Reparem, não sei se estás a perceber o que é que está aqui implícito. Jesus partiu com determinação em direção ao seu amanhã, ao seu futuro, que ele já sabia que iria ser a morte. Mas o que lhe foi proposto, a glória que lhe foi proposta aos olhos dele, depois da sua morte, foi a salvação de muitas pessoas. E isso fez tudo valer a pena para Jesus. Em Hebreus 12, nos versículos 1 a 3, é um pouco extenso, mas eu vou ler, porque temos aqui uma receita e um encorajamento para nós fantástico. Diz o seguinte, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, faço aqui uma pausa, se quiserem ver quais são essa grande nuvem de testemunhas, vão ao capítulo 11 de Hebreus e maravilhem-se com as pessoas que vieram antes de nós e o que elas fizeram. E inspirem-se para fazerem algo espetacular para o reino de Deus. Uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Agora, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, ele, e saliento agora, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. E agora para nós, o versículo 3 também aplica-se. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Além de termos a tão grande nuvem de testemunhas que vem em Hebreus 11, temos o exemplo do próprio Jesus, que suportou a cruz, desprezando a vergonha, e está assentado à direita do trono de Deus. E podemos pensar bem nisso e ter isso bem presente para que nós não nos cansemos e desanimemos na nossa caminhada, para que estejamos determinados em seguir em frente, apesar de tudo. A questão que se coloca é, tu conheces a tua motivação, o que é que te faz levantar da cama e caminhar com Deus? Tens a revelação do que Ele fez por ti? Conheces a profundidade deste amor, que te amou mesmo quando ainda estavas em pecado? Ele viu isso no futuro, no amanhã, e motivou-o no meio do seu sofrimento. Qual é a alegria que te é proposta por Deus? Pode ser a salvação da tua família, pode ser dos teus amigos, da tua comunidade, pode ser, de uma forma geral e última, o viver para sempre com Deus, sem morte, dor ou choro. Podem ser promessas pessoais que Deus fez para a tua vida. Deixa que a proposta de Deus para a tua vida e para a vida que vem depois seja a tua motivação para seguir em frente, com uma determinação sem igual. Ouve isto. Se não tiveres determinação, vais ter dificuldade em terminar a corrida se o teu foco não estiver bem fixo em Jesus e no que está para lá da tua obediência e da tua persistência. No dia da dificuldade vais, inevitavelmente, falhar. Provérbios 24:10. Determina isto no teu coração, seguir em frente apesar dos obstáculos que aparecerem. Nós não podemos querer seguir Jesus e ir só pelo caminho, sabem, relevado, cheio de florzinhas, caminhar, a correr, como se fosse um musical na vida real. Nós queremos esse caminho agradável, mas o caminho cristão, nós sabemos, é cheio de dificuldades e de resistência. Nós estamos, na verdade, a ir contra a corrente. É como se corrêssemos contra um vento forte ou nadássemos contra a corrente do mar. Se não é a força sobrenatural de Deus, nós somos puxados para trás. Por isso é preciso determinação todos os dias para seguir em frente. Então, posto isto, o que é que devemos fazer? Bem, encarar o futuro de frente com Deus. O Espírito Santo leva-nos pela mão até aos braços do Pai e até ao glorioso amanhã. Desafio-te a ler as promessas que Deus te fez na sua palavra. As promessas permitem-nos alicerçar a nossa vida com segurança nele. Hebreus 10:23 diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Ele é fiel e vai cumprir. Olha para o amanhã e faz como a mulher bondosa em Provérbios 31:25. Diz que ela se reveste de força e dignidade e que sorri diante do futuro. E lembra-te que os nossos sofrimentos são temporários e não são desperdiçados. Nem são assim de tanto valor quanto aquilo que Deus tem para nós lá adiante. E que Ele está contigo também a cada momento. Mas vai falando com Ele ao longo do caminho, fixa os olhos nele para encontrares a motivação, porque Ele também suportou as dificuldades por ti. Lembra-te, a promessa está lá à frente, mas com Deus é atingível. Está escondida, mas é Deus que te guia até ela. E faz parte de um caminho diferente, difícil, mas super recompensador por Deus. Eu espero que tenhas gostado deste episódio e que te sintas motivado para olhar em frente. Deixa o passado no passado e leva contigo a esperança de um futuro sorridente com a ajuda de Deus. Ele está ansioso para te mostrar aquilo que está para lá da tua obediência, é verdade. Com fé, tu vais conseguir. E todos ajudando-nos uns aos outros, vamos ajudar cada um a chegar até aquilo que Deus tem para cada um de nós. Espero que tenhas gostado deste episódio. Um beijinho, um abraço. Cuidem-se, pessoal. Tenham cuidado, precauções e uma excelente semana. Bye!